Pastor Nildo Melo vai estar ministrando, né? Hoje é teu dia. Ele que está em Catalão, Goiás, fazendo essa missão com sua esposa, pastora Ana Paula, né? E Ana Beatriz, a Bia. Está aqui em Catalão passando uma temporada, fazendo a missão, né? E a missão é estar nos ajudando aqui na igreja Peniel, ou seja, a Igreja de Cristo em Catalão, Goiás. É uma igreja que já completa 6 anos, mês de setembro. Aqui estamos, né? Eu estou aqui à frente, eu, a pastora Palmira, minha esposa, e alguns irmãos, alguns obreiros, aos irmãos aqui congrega, e aqueles que estão vindo esporadicamente, né? Têm acreditado em nós, no nosso pastoreado, né? E Deus tem nos honrado até aqui. E que seja bênção para a comunidade catalana, e que sejam bênção também aos ouvintes do canal do YouTube, né? Estamos aí com um projeto e logo, logo nós vamos estar evangelizando também via, né, a mídia, o meio de comunicação. Embora já o pastor Nildo Melo faz isso muito bem, né, usando a mídia, falando da palavra do Senhor, falando, né, de algumas coisas, de algumas curiosidades, daquilo que sempre precisa ser divulgado. Convido o pastor Nildo, amém, a estar conosco, assumindo o púlpito neste momento. Você que está assistindo, já tivemos um momento de louvor, foi muito bom, maravilhoso, maravilhoso, né? Louvado o Senhor, e no qual nós citamos o Salmo 148, né? Como é bom louvar o Senhor, aquele que fez todas as coisas, louvar e adorar o único Deus, amém? Pastor Nildo, fica à vontade. Amém. Legal. É o. Amém.
Alô, glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amados, esses dias, né, segunda-feira, a Igreja de Cristo teve uma perda muito grande, né? Que foi um dos seus membros, né, que mais se relacionava com a política no Brasil, né? Então estreitava os laços da igreja com outras igrejas bem importantes no Brasil e com através dos seus laços políticos, seu relacionamento, né, que foi o pastor Vitor Hugo, que é o presidente do Concílio das Igrejas de Cristo. Então, ele nos deixou. Certo? Foi morar na eternidade com o pai, né? E eu queria que a igreja hoje, né, Peniel, prestasse essa homenagem para ele, e eu queria sugerir um minuto de silêncio que a igreja homenageasse o Vitor Hugo. Vamos fazer isso, né? Tá contando ali a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Ele foi vítima de um AVC. E eu quero dizer para a irmã, para você, irmã, dizer que o que aconteceu com a sua mãe foi um milagre. Foi, minha irmã. Porque a maioria das pessoas que eu conheço foi embora. E eu digo, Deus tem um propósito muito grande na vida de sua mãe, da sua família. Nunca se esqueça disso. Viu? Foi um milagre, minha irmã. Porque a gente não vê escapatória, ela escapou, não foi, pastora? Foi um milagre que Deus fez. Viu? Vamos orar, né? Agradecer, Papai do Céu, por esse milagre, né? E pelas nossas vidas. E orar pela família do pastor, né? Que agora eles, né, perdem o pai. Né? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor pelas nossas vidas, pelos milagres realizados com os teus filhos nesta igreja, meu Deus. Pela tua presença santa, poderosa, meu Deus, que tem feito, meu Deus, a igreja olhar para o Senhor, Pai, e saber que o Senhor é o único e soberano, meu Deus, sobre a terra, meu Deus, sobre o universo, Pai, e é governador sobre as nossas vidas. Nós oramos, meu Deus, ao Senhor, Pai, sabendo que o Senhor, meu Deus, tem consolado aquela família, Pai, que teve uma perda muito grande. Perdeu o chefe da sua casa, o chefe da família, meu Deus. Como seu filho falou, meu Deus, um dos seus filhos disse que o pai ensinou muitas coisas, mas nós não ensinar, não, o pai não ensinou a ele ficar sem o pai. Mas nós sabemos que nós temos um pai que é consolador, meu Deus, que cura todas as feridas. Então, nós oramos ao Senhor, meu Deus, pedindo, suplicando ao Senhor, meu Deus, que esteja ali, curando e sarando, meu Deus, as feridas deixadas por essa perda tão repentina. Então, no nome do Senhor Jesus, nós somos gratos, porque sabemos que o Senhor nos ouve, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu quero estar falando hoje com a igreja a respeito de andar com Jesus. Né? Como andar com Jesus? Andando com Jesus. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje. Né? Coisa boa é andar com Jesus, meus irmãos. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Marcos 10, a partir do versículo 46. Enquanto o Bibi abre ali, eu queria contar uma história para os irmãos. Essa caminhada no Evangelho, irmãos, é uma caminhada que nós temos que ajudar uns aos outros, estar perto, sabe? Sempre estar seguindo, segurando nas mãos, estando firmes. É como o exemplo do homem que estava no deserto. Ele estava caminhando no deserto e estava com muita sede. E chegando num local, ele encontrou um pedaço de cano enfiado no chão e um outro pedaço de cano que ele tinha que bombear, uma bomba, para sair água. Então ele pegou ele viu aquele cano ali e viu do lado também um cântaro cheio de água. Ele falou: uau, água aqui. Então, uma pessoa com sede normalmente faz o quê? Achou água, o que ele vai fazer? Ele vai o quê? Beber, né? Só que se ele fizer isso, se ele fizesse isso, ele iria deixar outras pessoas com sede também. Porque eu não sei se os irmãos sabem, se para fazer com que uma bomba d'água ela se movimente e ela jorre água, você tem que jogar mais água. E aí tem uma plaquinha dizendo bem assim: não deixe o cântaro vazio, mantenha ele sempre cheio. Então, uma pessoa sem sabedoria, o que, é que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai beber a água, se molhar. Mas quem sabe, o que, é que vai fazer? Vai pegar o cântaro, vai jogar a água dentro do cano e vai bombear a água. Ou seja, vai jorrar a água no cântaro, ele vai encher o cântaro. Encheu e vai sobrar água. Aí ele vai beber a água. Vai jorrar, vai tomar banho, vai fazer o que quer. Entende? É assim que funciona. Se ele fosse egoísta ou não conhecesse o que está acontecendo ali, o que, que ele ia fazer? Ele ia deixar o cântaro vazio. O porrete de água, né? Que a gente chama, né? Aqui chama de quê? O vaso, né? É um vaso de água. Ia deixar o vaso vazio e ir embora. E as pessoas que estão ali iam ficar sem água. Então, ele foi uma pessoa que estava o quê? Com o olho também nas outras pessoas que poderiam se servir ali da água. A mesma coisa somos nós no Evangelho. Nós temos que pensar uns nos outros. Quando nós oramos uns pelos outros, nós sabemos que estamos endereçando a vida daquela pessoa para que Deus traga uma providência, crendo nessa providência de Deus sobre a vida das pessoas. Assim eram os nossos irmãos, né? E principalmente Jesus, por esse exemplo que nós estamos vendo aí nesse texto de Marcos. Marcos 10, 46, diz bem assim: e vieram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos. E vieram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, assentava junto o caminho, mendigando. Eu queria que os irmãos, pode deixar lá, repetisse comigo o nome: caminho. Amém. Bartimeu. Bar significa filho. Certo? Timeu. Então, lá está dizendo a tradução: filho de Timeu, né? Jesus. Jesus, muitas vezes, ele se apresentava dizendo assim: meu nome é Jesus bar José. Então, ele estava dizendo: Jesus, filho de José. Certo? O José se apresentava dizendo: meu nome é José barra Davi, filho de Davi. Amém? Então, assim por diante. Todas as pessoas se apresentam dizendo o nome dos seus pais. Por exemplo, o meu bisavô, ele se chamava... Meu avô mesmo, lá em Capela. Ele era conhecido como Zé de Delfo. Que era Zé, filho de Delfo. Entende? E nesse caso aqui, os irmãos encontraram quem? Bartimeu. E às vezes a gente fica achando que o nome dele era Bartimeu, mas não era o nome dele. Ele se identificou como filho de Timeu. Então eles foram para Jericó com seus discípulos, Jesus foi, né? E uma grande multidão, e encontrou o filho de Timeu, o cego. Certo? E estava sentado junto ao caminho mendigando. Mas aí por que que eu trouxe a analogia da água e trouxe esse texto aqui? Porque eu quero falar de dois textos que se parecem com esse. Aí eu queria que Bia abrisse a Bíblia aí em Mateus 20, a partir do versículo 29, Bibi, por favor. Mateus 20, a partir do versículo 29. Diz bem assim, ó: e saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão, eis que dois cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo a Jesus que passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Passe, por favor, Bibi. E a multidão os repreendia eles, para que eles se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam mais alto, dizendo: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: que queres que eu faça? Disse-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Passa aí, Bibi, por favor. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo os cegos viram e os... o quê? Seguiu quem? Seguiu Jesus. Esse texto é semelhante ao outro, né? Vamos ver outro texto. Lucas 18, a partir do versículo 35. Lucas 18:35. E diz bem assim: aconteceu que, chegando eles perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. Passa aí, Bibi, por favor. E, ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe a Jesus: é o Jesus Nazareno que passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam, está vendo? Repreendeu os cegos: se cale, se cale. Mas eles clamavam ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou-lhe que trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que eu te faça? E disse-lhe, Senhor, que eu veja. Passa aí, Bibi. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu. Né? Tem outra parte aí. Mas o fato é que ele seguiu Jesus também. Mas olhe para Jesus, né? Como é? Ele sabia que os homens eram cegos. E quando eles chegaram perto de Jesus, Jesus perguntava para eles, o que, é que vocês querem que eu te faça? E eles disseram o quê? Ver. Eles queriam ver. Né? Mas Jesus sempre provocou a nossa fé. Jesus provoca a fé. Sabe? Jesus sempre vai provocar a sua fé. Para que você creia. Amém? É isso que Jesus vai fazer. Mas vamos lá analisar esses três textos. Marcos 10, 46, Mateus 20, 29 e Lucas 18, 35. No verso 52, diz que né, Jesus queria o quê? Que Jesus seguisse. Os três textos falam a mesma coisa. Né? Só que nós vemos hoje essa turma midiática nas redes sociais que se dizem teólogos dos dias de hoje. E aí, por há uma diferença nesses três textos, eles dizem que esses textos se contradizem e que a Bíblia estaria mentindo, certo? No de Lucas 43 diz bem assim, chegando perto de Jericó, e Marcos diz, depois foram para Jericó, e Mateus diz, quando eles saíram de Jericó. Nós chamamos esses três textos de sinóticos, certo? Que são textos semelhantes. São textos semelhantes um ao outro, certo? Não são textos mentirosos, que um está mentindo por conta do outro. Por exemplo, nós vemos aí o de Mateus. Quem foi Mateus? Mateus foi quem? Foi discípulo de quem? De Jesus, né? Aí nós vemos Marcos. Marcos foi discípulo de Jesus? Lucas foi discípulo de Jesus? De quem que eles foram discípulos? Marcos foi discípulo de Pedro. Não é isso? E Lucas foi discípulo de quem? De Paulo. Mas Marcos era um homem que conhecia, se relacionava com todos eles. Todos eles iam na casa de Marcos. Marcos conhecia Pedro, Barnabé. Marcos morava em Jerusalém. E ele saiu de Jerusalém para fazer sua primeira viagem missionária. Fazendo sua primeira viagem missionária, ele encontrou quem? Paulo. Entende? Mas o que eu quero me deter aqui no texto é que nem Marcos, nem Lucas andaram com Jesus. Então, eles estão falando de coisas semelhantes, coisas de que eles ouviram falar. E Mateus relatou algo que ele viu. Embora o texto, né, o primeiro texto desses três evangelhos, o que foi escrito primeiro foi por Marcos. E ele foi escrito na onde? Em Roma, depois que Jesus morreu e ressuscitou. Olha o tempo que foi escrito esse texto. A demora que esse texto levou para ser escrito. Entendeu? Ele demorou muito tempo para ser escrito esse texto. Depois Mateus escreveu e Lucas também escreveu. Mas Lucas escreveu ouvindo de Paulo e Paulo ouvindo de alguém. Entende? Mas isso não quer dizer que eles estão mentindo. Por quê? Por exemplo, nós estamos hoje aqui em catalão, né? Mas vocês estão me vendo. E aí vocês vão me dar minhas características. Quais são as minhas principais características? Baixinho, gordinho e careca. Não é verdade? É um ponto de referência, meu irmão, sem igual. Só que quem não me conhece, e lá no futuro, quando vocês foram grandes líderes, e a pessoa fala assim, ah, teve uma época que um nordestino esteve em Catalão e estava junto com a igreja Peniel. Mas aí vocês vão me conhecer pela riqueza de estarem comigo. Vocês vão falar, olha, era o pastor careca, baixinho e gordinho, esposo de uma mulher bonita e de uma filha bonita também. Amém? Os outros que vão conhecer por ouvir falar, vão falar o quê? Vão falar bem assim, olha, em Catalão tinha um nordestino. Entende? Estão compreendendo? O carro está atrapalhando ali, né? Buzinando, né? Para vocês captarem. Estejam aqui comigo, porque o raciocínio é assim, viu, irmãos? Ah, certo. Então, irmãos, olha, só para a gente entender. Eu, nordestino, um vai conhecer por nordestino. E vocês que me conhecem sabem essas características minhas e que eu sou pai e tenho uma esposa. Outros vão dizer o quê? Olha, tinha um rapaz que passou um ano em Catalão ajudando a igreja de Peniel. Então, um ouviu de um jeito, outro ouviu de outro, e outro ouviu de outra maneira. Mas isso não quer dizer que os três estão mentindo. É isso que eu quero dizer. Por quê? Porque os três viram de um ponto de vista diferente. A Bíblia está falando que os textos, né, esses três evangelhos, nós temos quatro, e esses três evangélicos são sinóticos. Isso significa o quê? Que eles são semelhantes. Eles não estão dizendo que são iguais. Amém? Não são textos iguais, idênticos. São textos semelhantes. Certo? Então, por serem textos semelhantes, não se contradizem. Um diz que, não, rapaz, eu acho que foi, sabe o quê? Foi na época que Jesus estava chegando lá em Jericó. Que ele encontrou, ele encontrou um cego lá. Já o outro fala, eu estava lá, foi no dia que Jesus estava em Jericó e tinha um cego sentado na calçada, rapaz. E tinha outro cego, tinha dois cegos, não tinha só um, eram dois. Eu me lembro muito bem. E o outro vai falar o quê? Olha, chegando em Jericó, não foi mais saindo, foi chegando em Jericó, eu lembro que Jesus encontrou um cego no caminho. Entende? Os três estão falando da mesma coisa. Mas não estão se contradizendo, como muitas pessoas falam aqui. Ah, se contradiz, não se contradizem, certo? O que, que eu quero dizer? Eu queria dizer para os irmãos que muitas vezes nós nos apegamos na teologia pelo que muitas vezes as pessoas explanam de maneira a olharmos e fixarmos somente para a crítica na Bíblia. E o que eu queria dizer para a igreja? Que a igreja observasse a Bíblia pelo lado da consequência que a Bíblia nos dá. A Bíblia não foi um livro escrito por Deus com as suas mãos. Deus não foi lá e escreveu. Deus também não ditou. Deus inspirou as pessoas, aqueles homens, aqueles servos, para eles escreverem a Bíblia. Amém? Mas o fato desses textos é que o cego, além de curado, andou com Jesus. Esse é o fato. O fato é que houve um milagre. Amém? Aconteceu um milagre, irmãos. Não foi, o texto fala aí, não, mas o texto... Irmãos, vamos parar com isso, sabe? Vamos nos concentrar na mensagem que o texto nos dá. Houve um cego? Houve. Mas houve também ali um milagre. Além dele se libertar porque não enxergava mais, passou a enxergar, Ele o quê? Caminhou com Jesus. Um milagre maior ainda. Nós estamos falando hoje sobre o como andar com Jesus, caminhar com Jesus. E o caminhar com Jesus é isso. Não é você questionar Jesus. Jesus, por que o senhor quer que eu ande com o senhor? Teve um amigo meu lá em Aracaju, o Giovanni. Ele chegou para mim assim, falou bem assim, pastor, o senhor está gordinho, vamos fazer o seguinte, pastor, vamos fazer caminhada todo dia. Eu, não. Ele, por que não, pastor? Ele, não. Porque, meu irmão, a vida toda eu andei a pé. Andei a pé de rasgar o tênis. Agora que eu tenho um carro, você quer que eu caminhe? Você está de brincadeira, né, meu irmão? Não vou caminhar, não. Se você quiser que a gente corre. Agora, ficar caminhando, meu irmão, eu já caminhei tanto na minha vida. Às vezes eu trabalhava, muitos anos atrás, eu trabalhei como promotor de vendas. Eu saí de uma loja para outra, caminhando, batalhando no sol, de um lado para o outro, de uma cidade para outra, andando, sabe? Andando mesmo, a cidade de Aracaju toda eu andava a pé. E eu falei para ele, agora que eu tenho um veículo, você quer que eu vá caminhar de novo? Vou não, meu irmão, nem por brincadeira. Quero não. Mas, irmãos, o texto, ele fala de como caminhar com Jesus. E aí eu vou perguntar à igreja. A igreja sabe como andar com Jesus? Como é que faz para andar com Jesus? Deixa eu tirar meu óculos para não quebrar. Bibi, faz favor. Senhor, perdão, porque eu não sou sequer digno de desatar os pés, dos seus pés, de tirar da sandália. Mas veja, digamos que eu seja Jesus, certo? Agora ficou embaçada. Digamos que eu seja Jesus. Aí Bia vai chegar para mim e vai falar bem assim, eu vou andar com Jesus, certo? Aí isso aqui é andar com Jesus. Mas só que de repente, irmãos, o que pode acontecer? De tanto andar, a gente estava falando de andar, não foi? De caminhar. E eu falei que eu não ando mais porque eu agora tenho um carro, não preciso andar mais, né? Bia encontrou quem? Encontrou uma cadeira. E digamos que essa cadeira aqui seja um diabo, um demônio. Então Bia está comigo aqui e ela cansou de andar com Jesus. O que foi que ela fez? Senta lá, Bibi. Passou a sentar na cadeira. Certo? Ela largou quem? Jesus. Então ela passou a andar com a cadeira. Falou, rapaz, aqui é melhor. Né? Mas na cadeira pode acontecer muitas coisas. Ela pode estar num local que não tem cobertura. Pode vir tempestades, chuvas. Ela pode resfriar, pode não estar bem. Né? A cadeira pode pá, quebrar ela, cair. Entende? Então, o inimigo vai fazer com que nós sejamos sujeitos às adversidades do mundo. Aí você fala, mas ela não estava caminhando com Jesus? Estava caminhando com Jesus da maneira errada. É o que nós muitas vezes fazemos. Mas você sabe, de fato, o que é caminhar com Jesus? É isso aqui. Isso é caminhar com Jesus. É fazer com que Ele te guie. Amém? Não é só andar por andar, caminhar com Jesus por caminhar. É fazer com que Ele te deixe carregar. Você seja carregado nos braços dEle. É se entregar por inteiro. Não é pela metade. É se entregar a si mesmo. Jesus, eu me entrego. Eu me entrego ao Senhor. Eu me derramo na sua presença. Amém? E quem é Jesus? Quem é Jesus? A palavra fala que Jesus é quem? O Verbo. e o verbo é Deus, e o verbo estava com quem? Com Deus. A palavra é Jesus. Amém? Assim como a palavra é Jesus, o Espírito Santo é Deus. É Jesus também. Faz parte de onde? Da Trindade. Eu queria que você abrisse aí em João 14, que diz bem assim: não se turbe o vosso quê? Coração. Crede em Deus, também em mim. Na casa do meu Pai há muitas o quê? Moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, ele está lá, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja também quem? Vós. Jesus deu essa promessa. Mas aqui, a partir do versículo 15, verso 15, bota aí no verso 15, Bibi, por favor. Ele diz bem assim: se me amar mais, guardai os meus o quê? Mandamentos. Hã? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará quem? Não foi só Consolador. Ele vai dar o quê? Outro. Quando ele fala, ele vos dará outro, ele vai dizer o quê? Ele está dizendo, sabe o quê para a gente, irmãos? Ele te dará alguém semelhante a mim. Certo? Para que fique convosco para onde? Para sempre. Isso é promessa, irmãos. Pode passar, Bibi, por favor. E aí ele fala, vamos crachar o que é? O Espírito da verdade. Que o mundo não pôde o quê? Porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Porque habita convosco e estará convosco. Amém? Passe, por favor, Bíblia. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. É promessa. Isso é uma promessa, irmãos. Ele está com você, mas você não vê. Ou seja, você não tem deixado com que o Espírito Santo governe a sua vida. Nós falamos tanto de Jesus, né? Mas nós sabemos que Jesus está vivo. Quantos creem que Jesus está vivo? E eu provo que Jesus está vivo. Sabe por quê? Porque quando você vê uma pessoa triste, o que você fala para ela? Jesus te ama. Alguém que ama pode estar morto? Não, só ama quem está vivo. Vocês já perceberam que muita gente odeia Jesus? Ah, eu odeio Jesus. Ah, eu odeio Jesus. Ah, não quero nem saber desse Jesus. Por que ele provoca tanta raiva? Porque ele está o quê? Vivo. Já viu alguém irritar alguém por alguma questão se estiver morto? Não. Jesus está vivo. Ele vive. Amém? Ele não é... Eu ia falar o nome de um político aí, mas deixa eu falar. Jesus vive e ele já deixou o seu Consolador conosco. Amados, nesse texto aí de João 14... Os discípulos estavam andando com Jesus e teve um momento em que houve uns questionamentos, em João 14. A partir do versículo 20 de João 14, Bibi, por favor. Versículo 5, né, do João 14? Sim. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Aí passa. Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo o quê? Ele poderia dizer, ninguém vai ao Pai. Ele está dizendo, ninguém vem ao Pai. Vem. Ele está dizendo, vinde a mim. Ele está no Pai, e o Pai está nele, e o Espírito está nele também. Então, ali se forma o quê? A Trindade. Passe, Bibi, por favor. Se vos me conheceres a mim, também conhecerei a quem? Meu Pai. E já desde agora conheceis, e os tende visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-me o Pai, o que nos basta? O que nos basta? Passe, Bibi. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Entende, irmãos? Passa aí, Bibi, por favor. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém? Olha que coisa maravilhosa que Jesus está dizendo para mim e para você. Mas o fato é que os discípulos andavam com Jesus, mas não conhecia. A mesma coisa somos nós. O Espírito Santo anda em nós e muitas vezes não o conhecemos. Não sabemos nem quem é. Mas o que eu quero dizer para a igreja hoje é que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é soberano, irmãos. Ele é o próprio Deus que está dentro de você. Ele é o soberano que está dentro de você, irmãos. Que habita aí onde você está. O Espírito Santo, ele não é um fantasma. Como na Bíblia está dizendo, o próprio Jesus está dizendo. Que tem muitas pessoas que não vê, pelo simples fato de não o ver, não crê. E é esse despertamento que Jesus quis dar para a igreja e para nós. Que ele tudo vê, é aquele que vê o que você faz escondido. Que ninguém mais vê, ele vê o que você está fazendo. Tem muitas pessoas que buscam o quê? As riquezas para ser o quê? Preenchido, né? Esses espaços vazios que a pessoa tem. E aí não encontra. Sabe o que elas fazem? Tira a sua própria vida. Porque não encontrou espaço vazio. O espaço para preencher esse espaço vazio que está dentro dela. Então ela vai querer, de qualquer maneira, dar um jeito nesse sentimento que ele está sentindo. Então o que ele faz? Tira a própria vida. Mas quando você encontra o Espírito Santo, ele vai habitar dentro de você. Então ele habitando dentro de você, o que vai acontecer? Ele vai estar nesse espaço vazio que aí está. E o que que vai acontecer? Você vai se sentir pleno. Você não vai sentir falta, querer preencher esse espaço, porque já está. Já está preenchido. Você não precisa colocar carro, você não precisa colocar indústria, você não precisa colocar casa, você não precisa colocar dinheiro, você não precisa de mais bancos, você não precisa de investimentos. Porque você já está satisfeito com o que está em você. Está saciado. Amém? Amém, igreja? Nós hoje andamos como se estivéssemos só, mas temos o Espírito de Deus. Deus, quando criou o homem, ele soprou em suas narinas, colocando ele dentro de você. Foi isso que Deus fez conosco. Quando ele soprou, dando fôlego de vida a nós, ele colocou ele mesmo dentro das pessoas, dentro de nós, seres humanos. É como se você pegasse água mineral e jogasse dentro de um vasilhame de 20 litros. O que, que vai ter ali dentro? Água, né? E ainda vamos dizer, a água que está ali dentro é água mineral. Por quê? Porque o que foi colocado ali dentro foi água mineral. E dentro de você, igreja, o que, que tem? Amém? Foi por isso que Jesus abordou aquela mulher dizendo que de dentro de você jorrará uma fonte que nunca vai, sabe? Por isso que Jesus falou para aquela mulher, a água que eu te der não vai fazer você ter mais sede. Amém? Entendem? E a mulher estava o quê? Vendo aquilo com os olhos carnais. Não, ela não compreendeu a profundidade daquilo que Jesus estava dizendo, que Jesus estava falando. Ela estava olhando só o que estava saindo da boca de Jesus, mas ela não estava falando, não estava observando o que estava no coração de Cristo. Então ela não compreendeu a profundidade daquilo que Jesus estava dizendo. Para crer, tomar posse, falar, olha, não estou falando de sentimento não, viu, irmãos? O que eu estou falando é de tomarmos posse. E sermos incrivelmente abençoados pelo Senhor. Se você tomar posse, e como Jesus fala, se as minhas palavras estiverem em vós, né? Repara que Jesus fala. Ele fala de mandamentos e fala da palavra. Ele fala, quando ele fala, as minhas palavras estão em vós. E se você disser ao monte que ele se atire no mar, assim será feito. Jesus está jogando um dinamite nas nossas mãos. E muitas vezes nós não cremos. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, ele ainda diz. Amém? Estou falando aqui de fé. Eu estou falando de tomarmos posse. Estou falando de Deus. Que nós temos que o quê? Tomar posse dessa bênção. Que Deus nos deu essa bênção maravilhosa, que não é um fantasma, nós também não manipulamos, certo? Por quê? Porque Ele é Deus, nós estamos à disposição dEle. Então Ele vai sempre fazer as coisas que Ele quer em nós. Porque Ele é que é soberano, nós somos servos dEle. Então é da maneira que Deus quer. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para a igreja. Tem muitas pessoas que andam na igreja e as pessoas dizem bem assim, ah, fulano quer dizer que é cheio do Espírito Santo. Mas aí fulano está com depressão. Aí eu vou fazer uma pergunta à igreja. Crente pode ter depressão? Amém? Pode, mas não deve, certo? Crente pode ter dor de cabeça? Pode, mas também não deve. Não deveria, pelo menos, né? Muitas pessoas anulam a depressão como se fosse qualquer coisa espiritual. Mas é algo que acontece no corpo da pessoa, na cabeça. Só que por que, que as pessoas dizem que é frescura? Porque ninguém o quê? Está como eu, sem o meu óculos, vendo tudo embaçado. Não vê. Então, se não vê, o que é que ela fala? Isso é frescura. Lá na minha terra, a gente fala assim, isso é maricagem. E a dor de cabeça é o quê? E a dengue é o quê? Por quê? Dengue você sente no corpo. E depressão você sente na onde? Na alma. Mas a alma está no corpo. E como é que nós combatemos isso? Com medicamentos, com terapia e com fé. É que nós combatemos qualquer tipo de enfermidade. Com medicamentos, com terapia e com fé. E é nisso que nós temos que nos apegar. saber que Deus faz milagres, tanto ontem, quanto hoje e sempre. Porque Deus é o mesmo ontem, Deus também é o mesmo hoje e é sempre. Amém? Então Deus pode e continua fazendo milagres. Mas por que eu falei sobre isso? Porque a mesma coisa nós fazemos com o Espírito Santo. Por não vermos, nós o ignoramos. Que nós possamos, irmãos, não mais ignorar a presença do Espírito Santo em nós, mas crer que Ele ainda faz milagre, é o mesmo Deus. Porque se você não crê no Espírito Santo, você não crê no que Jesus falou. Eu irei e trarei outro semelhante a mim para que habite em vós, para que vós não sejam órfãos. Então Deus fez a parte dele. E a nossa parte é tomar posse. Nossa parte é tomar posse. Se nós não tomamos posse, o que acontece? Vamos perecer. Amém? Então que Deus possa estar aí, trazendo a luz da palavra dele, a revelação da palavra dele para a sua vida. Que ele esteja sempre se revelando através das escrituras, nas suas meditações diárias, na sua casa, no seu lar, seja qualquer tipo de mensagem que vocês estejam ouvindo relacionada à palavra, que Deus sempre esteja se revelando em vocês através do Espírito dele, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos levantar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor, meu Deus, enviou quem nos console. O Senhor nos consola. O Senhor nos consolou os seus discípulos e hoje tem consolado os teus servos, teus filhos, através da tua palavra, Senhor. Através do seu toque, Pai, o Senhor tem nos consolado, assim como consolou, meu Deus, e tem consolado aquela família que teve aquela perda lá do Vitor Hugo, meu Deus. Que o Senhor tem consolado todas as pessoas que têm perdido algo. Muitas pessoas perderam a paz, perderam a saúde, perderam, meu Deus, alguma coisa que tanto sonhava, Pai, mas o teu Espírito tem dito para as pessoas: eis-me aqui. E sabe, Senhor, na simplicidade que é o teu evangelho, e a simplicidade ao qual o Senhor se revela, seu povo, meu Deus, é que nós agradecemos ao Senhor, Pai, por se mostrar sempre presente, dizendo para os seus filhos: eis-me aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Para guardar o teu coração, para ajudar a superar esses obstáculos. O Senhor está dizendo para você que ande comigo, caminhe comigo, me busque e eu me revelarei a vós. Pai, obrigado por ouvir a tua igreja, por ouvir as nossas orações, por ouvir o clamor, Pai, dos teus filhos, Pai, por qualquer tipo de dificuldade, seja em pecado, Pai, o Senhor tem restaurado, Pai, em uma ferida o Senhor tem curado, Pai, em uma enfermidade o Senhor tem curado, restaurado, Pai, e erguido a tua igreja, Pai. Obrigado, meu Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, meu Deus, embora não mereçamos, mas o Senhor, meu Deus, tão soberano, tão sublime, maravilhoso, bondoso, Pai, olhou com os teus olhos para nós, com olhar de misericórdia e disse para nós: filho meu, nos chamou de filho, e ainda, meu Deus, nos prometeu o teu Espírito para que nós não sejamos mais solitários, porque nós, meu Deus, somos consolados todos os dias e nós somos gratos ao Senhor por isso. Em nome do Senhor Jesus, obrigado por nos consolar, Pai. Obrigado por consolar a tua igreja, os teus filhos e os teus servos. Em nome de Jesus. Música.